que os nossos corações estejam dilatados para recebermos nesse momento a influência poderosa, a ação operosa do Espírito Santo, que vem dos céus em forma de bênçãos, que vem dos céus para falar no silêncio dos nossos corações, operando aqui, operando em todos os lugares onde chega esta palavra, pois o Espírito do Senhor está em todos os lugares desse mundo, em todos os lugares do universo, das estrelas, em todos os lugares, o Espírito dele está operando sem cessar para o bem das suas criaturas. E nós não sabíamos até bem pouco tempo de como este Pai estava tão perto de nós. Falávamos de um Deus que estava mais nos nossos ouvidos do que no nosso coração. Não víamos a Deus. E por misericórdia, o Senhor conduziu as nossas vidas até que encontrássemos o seu caminho. E depois que nós o conhecemos, cada dia que nós nos reunimos em seu nome, nós nos renovamos. Nós nos enchemos de graça, de alegria. Mesmo diante dos tormentos do mundo e das loucuras desse mundo, das coisas loucas que eles estão fazendo, mesmo assim nossa vida é cheia de esperança, de alegria e de paz, porque temos a certeza, não porque alguém nos disse, que o Senhor reinará soberano e que todos os povos da terra se dobrarão diante do Senhor. E aqueles que não se importarem, os que amam o pecado, a iniquidade, aqueles que fazem da escuridão luz, das coisas erradas as coisas certas, esses serão condenados e expulsos junto com o Espírito que alimenta toda essa mentira. E o reino de Deus virá. Ninguém poderá impedir. E nós nos alegramos com isso, porque o Espírito Santo tem falado a todos nós, irmãos, aqui reunidos, irmãos que se reúnem longe, em outras comunidades, o Espírito vem falar para nós que nós devemos perseverar, insistir no caminho da fé, porque em breve tempo o reino de Deus se estabelecerá e toda a iniquidade será destruída. Alegremos-nos assim por estar aqui reunidos em nome do Senhor e que Ele com grande poder nesse dia possa realizar a sua obra. Aqui na igreja e onde a palavra está chegando, que Ele vá lá ver a necessidade de cada um. Porque somos miseráveis, necessitados em todos os sentidos. Nós que somos os irmãos mais velhos, talvez pudéssemos falar um pouco mais de procedência e assim mesmo, sendo mais velhos, mais carregados de pecados, talvez pudéssemos falar com mais procedência de quanto o Senhor é bom, de quanto Ele tem sido paciencioso, de quanto Ele persevera. Ele não desiste de nós. Ainda bem, não desiste. Das vezes em que nós o abandonamos, em que nós o deixamos, em que nós fizemos corpo mole, em que deixamos de cumprir com as obrigações dos filhos de Deus, mesmo assim Ele não nos deixou entregues a Satanás. Ele insiste, Ele vai à nossa frente, Ele move toda a vida, Ele move todos os céus para nos trazer de volta ao caminho. E vivendo com o Senhor, nós nos alegramos muito porque percebemos que o Espírito dEle opera com grande poder sobre cada um de nós individualmente. E Ele não precisa que alguém faça essa operação de maravilhas, porque Ele faz, o Espírito Santo. E nós nos alegramos muito porque temos a atenção deste Pai, voltada exclusivamente para nós, individualmente para nós. E cada um de vocês também sabe que Deus está olhando para você, cuidando de você, da sua vida, de acordo com as suas necessidades, com a sua idade, de acordo com a sua maturidade. Ele está operando e o resultado final de tudo isso certamente é a libertação das nossas almas do círculo doloroso do pecado. Venceremos, venceremos. O diabo já está derrotado, já está derrotado. Durante a exortação, que é a nossa evangelista, ela estava falando sobre o papel da mulher no lar. E discorreu com procedência, porque o papel da mulher no lar, segundo o ponto de vista de Deus, é muito claro. A mulher é uma ajudadora. O papel dela é indispensável na formação e manutenção e futuro da família. Indispensável. E por que que nós estamos hoje precisando clamar às mulheres que elas não se deixem arrastar? Porque a modernidade criou uma nova imagem da mulher. Como nós vivemos num mundo de produção e consumo, convenceram as mulheres que elas deveriam também ocupar o lugar dos homens, ou deixar de cumprir com as suas funções domésticas para cumprir as mesmas funções que os homens cumprem, trabalhando, cuidando de empresas, se tornando mesmo uma pessoa qualquer, sem uma função definida, segundo o ponto de vista de Deus. Nós não estamos falando aqui do ponto de vista do mundo e nem da modernidade. A modernidade, ela fala por si mesma, a gente nem precisa aqui falar quem ela é. As suas obras são conhecidas nos meios de comunicação todos os dias. Os frutos da modernidade estão aí fora. Prostituição, violência, guerras, desgraça de toda a ordem. E não pense eles, não, que são desgraças só humanas. O pior virá depois. São as desgraças espirituais. Mas nós não queremos falar aqui sobre a modernidade, mas queremos falar aqui sobre a mulher no ponto de vista de Deus. Essa mulher não é reconhecida, disse a irmã. Não é reconhecida diante desse mundo. Olha, minha irmã, se você espera reconhecimento do mundo, ou qualquer homem que esperar reconhecimento do mundo pelas suas obras, você está muito fora. Você não entendeu ainda o que é o propósito de Deus. Ele quer tirar a gente dessa ilusão, dessa mentira. O mundo tem a sua doutrina, que é a antítese da doutrina do Cristo. Deus não tem laço com o mundo, gente. Deus não tem laço com a modernidade. Ou você se orienta pela palavra de Deus, ou você se orienta pela doutrina do mundo. Você quer misturar essas duas coisas? Está pretendendo misturar as duas coisas? Pois eu te digo, não dá certo. Não dá certo. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Não há como. São coisas distintas. A mulher precisa dizer, eu vou seguir-me. Eu vou seguir me orientando segundo os conceitos de Deus. Eu não vou deixar de cumprir com o meu papel de mãe dentro do lar e de ajudadora do meu esposo. De mulher que suporta todas as tribulações do lar. São muitas tribulações. Muitas, muitas tribulações. A mulher pode crescer em espírito só no cumprimento dos deveres do lar, que são muitos os deveres. A mulher moderna pergunta, eu não tenho direito de ser feliz? Sim, tem. Como todos nós temos direito de ser felizes. Mas de que felicidade? De que felicidade você está falando? Se ela é a felicidade do mundo, então faz conforme vocês quiserem. O mundo gosta disso. Mas nós somos diferentes dessa geração corrompida, irmãos. Nós somos diferentes dessa geração corrompida. Nós somos separados. A palavra santo quer dizer separado. Por que que os cristãos eram e devem ser chamados de santos? Por quê? Santos não foram aqueles eleitos pela Igreja Católica para serem adorados, não. Essas coisas não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo, irmãos. Santos, somos nós. No sentido real dessa palavra, não de ser puro, mas de ser separado para Deus. Ora, se eu fui separado para Deus, como é que eu vou viver no meio do mundo? Por isso eu tenho que valorizar a palavra de Deus e tudo aquilo que o Senhor aconselha para que a nossa vida seja cheia da presença do Espírito Santo. Nós não somos como eles. Não somos como eles. Nós não concordamos com as obras que eles fazem. Não vamos julgá-los, porque tem quem os julgue. Não vamos fazer juízo, porque o juízo virá sobre eles. Nós vamos cuidar da nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos sabendo que temos a eternidade diante de nós. Assim que terminar a nossa vida, nós vamos entrar por uma porta e encontraremos pastagens verdejantes. Um universo infinito de vida que está do lado de lá. Onde está o Senhor e todos os que foram antes de nós e que eram crentes, fiéis e verdadeiros. Nós cremos nisso. Agora, quem crê que vai permanecer na morte, que lá no portal do túmulo termina tudo, vai terminar mesmo, fique firme, porque você vai lá para dentro da morte, meu irmão, minha irmã. Mas não pense que você não vai saber que está lá dentro. Você vai ser transportado, sim, para um mundo muito triste, onde chora e onde os dentes rangem. Assim, hoje comemora-se o Dia das Mães. Mulher, seja corajosa. Eis uma prova de testemunho que você precisa dar. Não seja como todas as mulheres do mundo, não. Não seja. Seja diferente, sim. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou fazer comida para o meu marido, por que não? Eu vou afastar da minha vida a preguiça, eu vou limpar a casa, por que não? Você é ajudadora. Vou cuidar dos meus filhos, vou lutar na educação dos meus filhos. É trabalhoso cuidar dos filhos, mas é nobre. Diante de Deus, diante do mundo não, que o mundo está se importando com você. O mundo não está se importando com você. Desde que você consuma e não aborreça o mundo, não tem problema nenhum, você pode fazer o que quiser. Entendeu? O mundo não está nem aí para você, como diria os jovens de hoje. Eles não se importam. Os homens não se importam com você, com o que você faz, com o que você é, se você está chorando, se você não está. O mundo não se importa com isso. Eles criam essas imagens no meio de comunicação como se houvesse nações, pessoas, grupos interessados no bem-estar da comunidade. Eles querem só preservar a vida, mas eles não estão interessados no bem de Deus. Eles estão interessados no bem deles. Querem sim preservar o planeta para que eles possam continuar pecando sobre o planeta. Não é que eles querem o bem de Deus, não. E nós não temos que fazer as coisas para que as pessoas vejam, mas para que Deus veja. Eu não tenho que ser honesto por causa da sociedade, eu tenho que ser honesto por causa do meu Deus. Eu não tenho que deixar de adulterar por causa do amor que eu tenho pela minha esposa, mas por causa do amor que eu tenho por Cristo. O ser é diante de Deus, não é diante dos homens, irmãos. O que eles pensam, o que importa? O que Jesus pensa de mim, isso sim importa e muito para mim. E muito. Como eu estou vestido? Como que eu estou falando? Como que eu estou indo, vindo? Como é a minha casa? Nada disso importa para os homens. A opinião deles é de pouco interesse. A opinião de Jesus é de todo interesse. Porque ali está a vida. Ali está a eternidade. Começo, meio e fim de todas as coisas. Eu fico triste quando vejo alguém vir à igreja buscar ajuda, geralmente pessoas desesperadas, atacadas por uma enfermidade incurável e coisas do gênero. E a gente, com muito boa vontade, apresenta o Senhor. Naquele momento de desespero, o Senhor é recebido. Depois, mesmo que seja curado, a moeda que o Senhor recebe é a da ingratidão. Raros são aqueles que permanecem. A maioria some em busca do mundo e da sua vida de pecados. Quando não são curados, somem também. Como o Senhor não resolveu o problema deles, e eles estão habituados a serem servidos nesse mundo, eles acham que Deus tem que servi-los. Não fui curado, então vou embora. Vai e permanece lá com a sua enfermidade, com a sua perturbação e com o diabo, até o dia que ele destruir a sua vida. Vai e fique com ele. Nós temos que estar no abrigo do Senhor. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, é a nossa bênção. É o refúgio nosso. Se vier doença, se vier perturbação, se vier tormento, se nós estivermos no chão, enfiados no charco fétido, seja no que for, não afaste-se. Se você for tragado pela escuridão, pelo inferno, abraça-te com a tua escritura e seja tragado com ela. E vai descendo e gritando o nome do Senhor. É o abrigo em qualquer circunstância. Eu estou com medo? Abriga. Eu estou com incerteza? Abriga. Eu estou doente? Abriga. É câncer? Abriga. Não curou? Fica abrigado. Fiquei maluco? Se abriga no Senhor. Permanece, não afasta, em nenhuma circunstância, não te afaste do Senhor. Reis e presidentes vieram até mim pedir para que eu fizesse assim ou daquele jeito. Eu me abrigo no Senhor, eu faço a vontade do meu Senhor. Eu não quero nem saber o que dizem os reis, os presidentes, os sábios, os doutores. Eu não me interesso. Eu não me interesso. Eu me interesso por aquilo que o Senhor disse para mim. Essa mensagem permanece. Ainda ontem, no trabalho com os jovens, os irmãos que preparam o clube bíblico trouxeram algumas coisas antigas para mostrar aos jovens como que o tempo passa e as coisas são transformadas. Trouxeram aí umas máquinas antigas, Polaroid, aquelas máquinas de escrever mecânicas e tantos outros objetos, filmadoras do século passado, muitos objetos para mostrar para os meninos como o tempo passa e as coisas vão sendo consumidas. E nós somos consumidos também. Até ficamos um pouco desapontados quando olhamos no espelho e começamos a ver que estamos ficando velhos. Uma barriga que insiste em permanecer. Rugas que só o cirurgião pode tirar. Mas elas voltam também assim. Elas voltam a nos incomodar. Mas a palavra de Deus, ela não é modificada com o passar do tempo. Amém? Quando nós pegamos os livros antigos e nós pegamos os evangelhos, mais de 2000 anos, nada foi mudado. O tempo não tem poder de mudar. A palavra de Deus, a sua mensagem. Diante desse poder, diante dessa eternidade revelada, o que significa a nossa vida? 70, 80 anos? O que significa? Nada. Você precisa de um porto seguro. Nesse mundo hoje de incertezas e de loucuras, loucuras de toda a ordem, virão mais. Nós precisamos de um porto seguro, um lugar firme para colocarmos os nossos pés. Onde? O que é que não se modifica? Somente a palavra de Deus. É aqui que eu vou me abrigar. Olha, você gosta de mim? Nossa amizade, os nossos laços, tem que se fundamentar na palavra de Deus. Eu gosto muito de você. Se você não gosta de Deus, eu não sou teu amigo. Eu só te conheço, mas não tenho laço com você, entendeu? A tua amizade, as nossas relações, elas se fundamentam naquilo que é eterno. Você não crê no nosso Deus? Não tem intimidade com você. A nossa vida é Deus. A orientação nossa é a palavra de Deus. Não é o que dizem os sábios do mundo, não. Os doutores. Eles têm o público deles. Vocês já estiveram nos doutores lá fora do mundo? Já? Vocês estiveram já malucos e foram lá conversar com os psiquiatras e psicólogos? Quem já esteve meio louco, levanta a mão aí. Também já estive meio louco. Fui no psiquiatra, fui no psicólogo, né? Nós todos já sabemos qual é a conversa deles. Analisar os nossos traumas, dar uns remédios lá para a gente ficar melhor, a gente fica meio dopado, parecendo um zumbi. Nós sabemos toda essa história. Eles resolveram o nosso problema? Resolveram? Não, eles não resolveram. Eles carregaram a gente por certo tempo. Mas a solução definitiva nós encontramos aqui na casa do Senhor. Custou alguma coisa? Não. Não custou nada para você. Você pagou alguma coisa, irmão? Não. Quem mais levantou a mão aí? Juscelino, você pagou alguma coisa, meu irmão? Não pagou nada. De graça. Você está cheio de paz, de alegria, graça, certeza de vida eterna. Quem pode vender esse produto? Ninguém pode vender porque é de Deus. De graça. Nós recebemos da água, da vida e matamos a nossa sede. É no Senhor que nós precisamos nos abrigar. Assim eu quero dizer às mães, às mulheres, aos homens, que vivam, que sejam homens sérios dentro dessa geração corrompida, mas que se orientem na palavra do Senhor. O Senhor diz para onde nós temos que ir, porque Ele sabe aquilo que é bom para todas as suas criaturas. Não estamos falando aqui do Senhor das igrejas, viu, irmãos? Estamos falando aqui do Senhor dos céus, das estrelas, aquele a quem nós devemos louvar todos os dias das nossas vidas. Para nós concluirmos, gostaríamos de que os irmãos abrissem o livro de Salmos, no Salmo 148. Louvai ao Senhor, diz a palavra. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai ao Senhor sol e lua. Louvai ao Senhor todas as estrelas. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e tudo foi criado. E os confirmou eternamente e para sempre. Ele criou e confirmou e sustenta a sua obra para sempre. E lhes deu um decreto que nunca será mudado. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, vós, abismos. Fogo e saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Louvai ao Senhor, montes, outeiros, árvores frutíferas, cedros, feras, gados, répteis, aves voadoras. Louvai ao Senhor, reis da terra. Povos, príncipes, juízes, moços, moças, velhos e crianças, louvai ao Senhor. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e sobre o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel. Um povo que lhe é chegado, um povo que está próximo dele. Somos nós. Louvai ao Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde em suas misericórdias, que assim seja. Senhor nosso Deus, reunidos mais um dia estamos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e queremos pedir a tua bênção. Ó Senhor, os dias são incertos. Estamos diante de uma geração corrompida e de homens, de governantes, de juízes, que têm feito coisas, Senhor, que entristece o teu espírito. Mas disseste a nós que passaríamos dias tormentosos. E estamos aqui prontos para enfrentar as lutas, mas temos a certeza de que por nossas forças não haverá vitória. E para isso, Senhor, nós pedimos agora o derramamento do teu Espírito, que ele venha sobre a igreja, que ele toque os corações de todos aqueles que ouvem a palavra e que estão distantes. Entra, Senhor, no coração de cada um deles e fala com os teus filhos e filhas. Abençoa o teu povo onde o teu povo estiver. Concede-nos firmeza, coragem, discernimento, certeza de que todas as coisas, todos os tormentos, obstáculos, serão superados e que permanecerá somente ao final de tudo, Senhor, a tua vitória gloriosa. Abençoa nós, cura os enfermos, afasta os tormentos daqueles que não dormem, que estão perturbados. Quem estiver doente, derrama agora do seu espírito, curando esses irmãos enfermos da carne. Mas acima de tudo, Senhor, cura as enfermidades do nosso espírito. Quanto tempo o inimigo habitou em nós e deixou muitas doenças na nossa alma. Ainda temos marcas, todos nós. Vai limpando, enfraquecendo essas marcas estranhas ao nosso espírito. Senhor, limpa, limpa com a tua presença, com o teu amor, com a tua bondade. Faz em nós a obra da beneficência que prometeste que seria feito a nós através de Davi, o seu filho. Obrigado mais uma vez pela tua presença na igreja, pela palavra que nos foi oferecida nesse dia e pela presença aqui operosa do teu Espírito, tocando e alegrando os irmãos, dando a eles força e ânimo para seguirem em frente. Permaneça conosco, Senhor, agora e todos os dias dessa nossa vida passageira. Que assim seja.